Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E na manhã de hoje nós estamos conversando com a psicóloga Josiele Orsolim. Inicialmente, bom dia, Josiele. Um prazer estar conversando contigo.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande para mim poder falar aqui na rádio. Estou muito feliz pelo convite.
Bom, Josiele, você é uma psicóloga que trabalha essencialmente com crianças. É bem melindroso fazer isso. O teu trabalho é extremamente importante, porque a gente nunca sabe como uma criança vai se comportar. É isso?
É isso. Mas além dos atendimentos com as crianças, eu atendo também outras faixas etárias. Então, eu procuro sempre me especializar e estudar a faixa etária em que estiverem em atendimento comigo.
Como é que a gente vai saber se uma criança precisa de atendimento psicológico? Porque a gente vê hoje, Josiele, principalmente na idade escolar, que surgem muitos problemas, precisa do atendimento. Mas tem aquela criança pequena que está lá na educação infantil, né, que é até 4, 5 anos de idade. Como é que a gente descobre que essa criança está precisando de um atendimento de um profissional?
Então, a gente tem alguns comportamentos que são esperados em crianças, né? Vou passar um pouquinho aqui para vocês quais são esses comportamentos de 1 a 5 anos e depois eu vou explicar um pouquinho como a gente pode saber se a criança realmente está precisando de atendimento psicológico. Crianças de até 1 ano, né? Elas devem apresentar, né, e imitar sons e gestos que acontecem ao redor dela. Elas se viram de barriga para baixo, para cima, engatinham, emitem sons, balbuciam, sorriem ao ver os cuidadores, sorriem em resposta a algum sorriso. Elas gostam de pegar objetos, batê-los, passar de uma mão à outra. E as crianças de até 2 anos, né, elas respondem sim e não, seja verbalmente ou com a cabeça, se interessam por objetos, levar os objetos até as pessoas, querem entender para que é aquele objeto, acompanham quando algo é mostrado, apontam para as coisas, mostram aos outros, gostam de demonstrar atenção quando alguém está falando com elas, respondem a um oi ou tchau, seja falando ou com gestos. Em brincadeiras, as crianças de até 2 anos, em brincadeiras como pega-pega, elas entendem quando devem fugir, olham com animação, esperando que alguém corra para pegá-las, elas imitam sons, criam diálogos, fingem, identificam, sabem identificar cores, organizar objetos por cores, elas entendem o que é de comer, o que é de vestir, elas também entendem quando a gente pede alguma coisa que envolve quantidade, por exemplo, fulano, pega 2 maçãs, por favor, eles sabem qual é a quantidade, sabem pegar, eles já podem também usar a colher e o garfo sozinha, mesmo que derramem, é importante que eles vão aprendendo, sabem as partes do corpo, entendem comandos, como parar, esperar, identificam objetos e pessoas, sabem seguir mais de um comando, por exemplo, fulano, vai até o quarto e pega um sapato, por favor. Crianças até 2 anos já conseguem assimilar esses comandos. Já as crianças de até 3 anos, elas conseguem nomear imagens e ações, responder perguntas como o nome delas, a idade, a cor da roupa que elas estão vestindo. Elas imitam ações realizadas em grupos, por exemplo, né, na escolinha sempre tem as apresentações, elas conseguem imitar o que a prof ensinou para passar. Elas entendem o que as outras crianças querem e brincam por alguns minutos daquilo que as crianças gostam de brincar, né? Usam termos como por favor, obrigada, não, agora é minha vez, agora é sua vez. Elas sabem seguir esses comandos, entendem que algumas pessoas têm gostos e interesses diferentes e com 3 anos elas já conseguem respeitar isso, né? Por exemplo, algum adulto começou a brincar com ela e o adulto disse: ah, agora não quero mais brincar. A criança de até 3 anos já entende isso, entende as histórias, o que está acontecendo nos personagens, consegue interpretar perguntas como, por exemplo, como, onde, por quê, quantos. Elas também entendem e realizam atividades que envolvam 2 ou mais pedidos juntos. Por exemplo, pegue a sua escova de dente e guarde no pote que está no fundo lá no quarto da mamãe. Algo que a criança não faz sempre igual. Ela entende conceitos como isso está em cima, isso está embaixo, isso está ao lado. E as crianças, então, de até 4 anos, elas já conversam, têm diálogos, fazem alguns comentários, imitam e seguem as ações de outras crianças, pedem permissão para pegar brinquedos, sabem dizer obrigada, por favor, gostam de falar no telefone, entendem e respondem o que a outra pessoa está pedindo, mesmo que não estejam falando por vídeo, obedecem às regras de um adulto, pelo menos em 75% das vezes em que é pedido, nomeiam e identificam pelo menos algumas partes do corpo, entendem e diferenciam aquilo que é grande, aquilo que é pequeno, e principalmente com 4 anos, as crianças também já podem se vestir sozinha, se alimentar sozinha durante toda a refeição. E aí então, até 5 anos, elas já sabem pegar o número correto de objetos solicitados, de 1 a 5, elas já conseguem seguir o comando, né? Quando a gente mostra alguma figura, ela lembra de pelo menos 4 itens que estão naquela figura, consegue dizer o momento do dia em que realizou cada atividade. Então, é importante que essa criança tenha uma rotina, que ela saiba das suas atividades, que ela faça parte da sua rotina, saiba a função dela. E também, né, até 5 anos, a criança já sabe contar de 1 até 20, fica em pé, em um pé só. Também já consegue aí um pouquinho de equilíbrio. Ela também, né, quando, por exemplo, está jogando bola, ela consegue rebater, pegar e chutar uma bola quando alguém joga sem precisar parar a bola e pegar. E mais algumas informações aí de crianças até 5 anos é que ela consegue reconhecer quando fez algo errado, pede desculpas, pede permissão, usa objetos de outras pessoas de uma forma autônoma. Se envolvem em atividades mais demoradas, que tenham mais crianças, por exemplo, na escola, né? Consegue manter um pouquinho mais a atenção, esperar a vez dela de falar, né? Conseguir entender já alguns momentos certos, quando bem orientada. Quando está em público, já sabe quais são alguns comportamentos adequados que ela deve ter, né? E, além das crianças de até 5 anos, as crianças desde. De quando começa na escola até aí a adolescência, a gente pode ficar em alerta e perceber que essa criança precisa de um atendimento psicológico quando ela apresenta alterações de comportamento ou de humor, dificuldades de aprendizagem, sintomas deprimidos ou de ansiedade, quando ela perdeu alguma figura de apego e ficou mexida por algum tempo, quando ela tem dificuldades para dormir. Uma dor de cabeça ou barriga sem motivo médico, isso a gente chama de somatização, quando a criança expressa no corpo alguma dificuldade que esteja passando. Também quando acontece alguma regressão a alguma fase do desenvolvimento, por exemplo, a criança já aprendeu a usar o banheiro e depois de um tempo ela não tem mais o controle, faz as necessidades na roupa. Podem ter também dificuldades de comunicação, um medo excessivo. Por isso é importante que a criança realize terapia. Não só quando ela apresenta algum desses sintomas que eu citei, ou ela não atinge algum dos marcos do desenvolvimento, mas para prevenir que todos esses sintomas ou que esses possíveis atrasos venham a acontecer.
Josiele, você trabalha principalmente com crianças e adolescentes. Com relação à criança, qual é o problema mais comum que leva o pai ou a mãe a procurar o atendimento psicológico para o seu filho?
Normalmente, as crianças elas vêm encaminhadas pela escola, né? A escola percebe alguma diferença ali no comportamento dela ou alguma dificuldade, avisa os pais e pede o encaminhamento para a psicóloga, né? Normalmente também pode vir, né, das crianças uma dificuldade de concentração ou uma agitação, sintoma de ansiedade, né? Uma criança que fica mais retraída, que tem mudanças de comportamentos, geralmente as crianças em que eu atendo, elas vêm por esses motivos, encaminhamentos da escola, alterações do comportamento e sintomas de ansiedade, agitação.
Quer dizer, quando a escola nota qualquer coisa e comunica à família, é preciso ter uma atenção especial.
Sim, com certeza. E quando a família também percebe alguma alteração na criança em casa, é muito importante que dê atenção, que investigue, que leve a um profissional especializado, né, para poder ajudar essa criança. Sempre que aparece alguma alteração no comportamento da criança é porque alguma coisa não está indo bem com ela, né? Tem alguma dificuldade ali e às vezes ela não consegue nos dizer o que está acontecendo. Então, vem aí as alterações do comportamento, das emoções, né?
E hoje, com relação aos pré-adolescentes e adolescentes, o que é que leva esses adolescentes e pré-adolescentes a procurarem uma terapia, a procurarem uma ajuda psicológica, Josiele?
Muitos também vêm encaminhados da escola, mas os adolescentes em si, eles apresentam ainda mais sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, aquele desânimo, né, aquele retraimento. Também apresentam os adolescentes problemas de relacionamento com familiares, amigos ou na escola, ter dificuldade de se relacionar com os pares, né? Desregulação emocional, então um adolescente que não sabe muito bem como lidar com as emoções deles, acaba sendo impulsivo, acaba se colocando em situações de risco por não conseguir controlar direito as suas emoções, não entendê-las. Também adolescentes apresentam baixa autoestima, alguns, né, chegam até mim também por episódios de automutilação, de se cortar, pensamento suicida, dificuldades de comunicação. Então são N fatores. E às vezes o adolescente vem encaminhado por um motivo e ao longo da terapia ele vai se sentindo confortável e vai me trazendo o que mais está incomodando ele, né? E aí então nós vamos trabalhando com base na terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu utilizo, quais serão os nossos objetivos da terapia. E conforme a gente vai estabelecendo um vínculo terapêutico, a terapia vai andando, o adolescente vai demonstrando progressos, né? Vai se sentindo melhor e aí vai resolvendo as suas questões. Mas a terapia cognitiva comportamental, então, ela é uma abordagem da psicologia que leva em consideração a nossa interpretação das situações. Então, tudo sempre depende de como nós estamos interpretando. E aí, então, o que que envolve, né? Geralmente acontece uma situação e nós nos comportamos a partir dela. Temos pensamentos e comportamentos baseados naquela situação. Então, se acontece alguma coisa, alguma situação inesperada comigo, e eu ajo num impulso, eu não questiono meu pensamento, eu fico nervosa, eu tendo a agir nessa situação com mais dificuldade. Eu fico um pouco perdida. E aí começam a vir prejuízos, né? Então, a terapia cognitiva comportamental, ela vai levar em consideração a nossa interpretação dos fatos, daquilo que está acontecendo com nós, qual a nossa forma de pensar, será que existe uma forma de pensar mais realista para cada situação, qual é o efeito dos nossos pensamentos de acordo com as situações que nós vivemos no nosso dia a dia.
E aí vai surgindo, então, as possibilidades desses jovens olharem de frente seus problemas, se chegar a uma solução, principalmente porque isso causa um sofrimento muito grande, Josiele.
Sim, né? Quando nós não conseguimos entender o que está passando com nós, o que está nos machucando, isso vai gerando uma confusão, principalmente nos adolescentes, né? De não conseguir entender o que está acontecendo com eles. A adolescência já é uma fase de muitas mudanças, de se conhecer, de poder dizer isso eu gosto, isso eu não gosto, de se identificar com alguma coisa, né? Então, a terapia se faz totalmente necessária na adolescência, porque vai poder ajudar o adolescente a perceber se aquele pensamento que ele está tendo faz sentido, se ele não está, talvez, distorcendo alguma situação, né? Porque nós estamos a todo momento pensando, mas nós não temos como ter certeza se os nossos pensamentos são verdade, se eles fazem sentido. Às vezes, nós pensamos alguma coisa e já tomamos como uma verdade absoluta e aquilo vai nos gerando sofrimento, né? Por exemplo, eu sou adolescente, eu tenho uma amiga na escola e a minha amiga ela começou a se afastar de mim e aí eu entendo que ela não gosta de mim, mas na verdade ela pode estar passando por alguma dificuldade em casa, ela pode estar mais pensativa, então não necessariamente pode ser sobre mim, pode ser sobre ela, mas na adolescência a gente fica muito em dúvida com tudo que está acontecendo, acaba pegando algumas coisas para si, né? E isso vai gerando algumas confusões no nosso pensamento. Então, o objetivo é justamente identificar a forma de pensar sobre as situações, tentar pensar de uma forma mais realista, visualizar os prejuízos de pensar de uma forma ou de outra, e aí assim poder resolver, poder ressignificar esses pensamentos, dar uma nova função para eles, reestruturar e tornar aí mais leve essa fase de identificação.
E quando os pais, Josiele, procuram ajuda para o seu filho e esse filho está meio que reticente em relação a um tratamento, se torna mais difícil, como é que você age nesse caso?
Sim, se torna um pouquinho mais difícil, porque quando ele não aceita o atendimento, ele vai chegar mais fechado, né? Então, vai também de mim, como profissional, poder explicar para esse paciente como é que funciona a terapia, no que ela pode ajudar ele, para poder dizer qual que é a função do psicólogo, né? Porque às vezes tem uma percepção bem errada, né? De que psicólogo é para louco ou é frescura. E aí então a gente vai quebrando essas crenças com os adolescentes para que eles se permitam também tentar e para que seja possível. O atendimento só vai acontecer com a vontade do adolescente, né? Com que ele possa perceber que talvez seja bom para ele ou não. Então aí ele vai contribuir. A gente realizar um atendimento forçado não vai trazer resultados. Então, é bem importante que o adolescente entenda o porquê que ele está ali, quais foram os motivos que levaram ele até uma psicóloga, o porquê que ele vai me encontrar semanalmente, poder entender o que levou ele até a psicóloga.
Depois que você presta o atendimento, Josiele, é uma vitória. E como é que esses jovens, essas crianças ou pré-adolescentes e adolescentes, te veem e recebem a notícia de que eles estão melhorando?
Ah, é muito gratificante, assim, e é legal de poder perceber eles vendo os próprios progressos, né? Então, ao longo das sessões, eles vão dizendo: ai, Josi, ai, Psi, eu tô conseguindo colocar em prática. Nessa semana eu senti ansiedade, mas ela não me dominou. Eu consegui manter as minhas atividades com base nas técnicas que eu aprendi aqui contigo. Então, é muito gratificante de ver o progresso deles e de que eles percebam esse progresso, né? De que eu, como psicóloga, não tenha que dizer, fulano, você viu isso? Eles já chegam e já vão nos trazendo o que que eles percebem que já está modificando, que já está mudando, e isso faz total diferença o engajamento do paciente na terapia.
É gratificante.
Muito, totalmente.
Josiele, você atende na Clínica Neon, é isso? Também na
Isso.
Clínica Neon, né?
Isso, eu atendo na Clínica Neon, da faixa etária dos 3 aos 15 anos, mas eu atendo em mais locais também. Em Espumoso, eu sou conveniada também na Clínica Provida. Em Soledade, eu atendo nas clínicas Vitar e Mais Saúde. E, além disso, também atendo na Prefeitura Municipal de Ibirapuitã e na cidade de Ibirapuitã.
Obrigada pela sua participação, Josiele, falando aqui no nosso Giro da Notícia.